Todo mundo encarnado, feliz. Ninguém desencarnou ainda.
Pode apresentar, Marcelo, já estamos ao vivo.
Estamos ao vivo, então. Então tá jóia. Vamos lá. Muito boa noite a todos, mais uma vez, né? A gente está aqui em nome do Centro Espírita Redenção de Araraquara, agradecendo pela participação de todos vocês, onde assistindo a nossa live. Essa live que já está se acostumando aí de domingo à noite, né? Às 19 horas, domingo, trazendo um assunto muito importante, reflexões muito bacanas para o nosso dia a dia. E tirando, né, aquela monotonia, aquela tristeza do domingo à noite. Então, as lives do Redenção estão sendo muita reflexão importante, trazendo muito conteúdo bacana aqui, vários bate-papos, né? E hoje, o nosso tema da noite é sobre reencarnação, né? Estou aqui com nosso colega Guto e um convidado especial, o Renato Prieto. Daqui a pouquinho a gente vai estar apresentando aí ele e o conteúdo da nossa live, tá bom? Antes de iniciar, eu gostaria de pedir para que vocês que estão nos assistindo compartilhem nesse instante, tá? Via Facebook, via YouTube, para que chegue até seus amigos, familiares, seus inimigos também. Convide a todos para que eles participem aí com a gente e possam, assim, refletir sobre o conteúdo dessa noite, tá bom? Então, antes da gente iniciar, gostaria aqui da gente fazer uma prece, né? Para que a gente se ligue aos nossos mentores, para que a gente se acalme, se tranquilize e possa, assim, trazer um conteúdo bem bacana aí para os nossos ouvintes. Então, que nesse instante, né, cada um que está em seu lar, unido aí com a sua família, nós possamos pedir assim ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, as suas bênçãos, a sua luz, trazendo assim a paz, a tranquilidade, a calma e o equilíbrio necessário para o nosso dia a dia. Possamos assim nos ligar aos nossos anjos de guarda, esses irmãos que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo com bons pensamentos, para que tenhamos assim boas atitudes, boas condutas. Que tenhamos nessa noite as reflexões do Evangelho de Jesus, que possamos assim, através das reflexões, segui-las em nosso dia a dia também. Que assim seja. Bom, vamos lá. Eu vou passar aqui para o Guto se apresentar e depois eu passo para o Renato. Por favor, Guto.
Olá, boa noite. Eu sou o Guto Seixas. Eu sou aluno da 47ª Escola de Aprendiz do Evangelho do Redenção. Também sou trabalhador da Casa Espírita Irmão Olívio. E lembrando, o Marcelo falou, compartilhe com os seus inimigos. E a gente tem aí, né, nesse tema reencarnação, né? Ainda bem que a gente tem essas pessoas que nos auxiliam a crescer, né? Na verdade, todos fazem parte aí de um plano divino e a gente vai poder discutir a respeito disso hoje. Então, eu estou muito feliz em receber o Renato aqui com a gente. É uma honra realmente ter você aqui. E assim, eu nos grupos que eu faço parte, eu já posso te adiantar que esse final de semana foi o final de semana de reassistir o nosso lar mais uma vez, que assim era para realmente ter em mente, né, aquele trabalho maravilhoso que você fez para que a gente pudesse conversar essa noite. Então, Renato, é uma honra, muito prazer.
Boa noite, obrigado, imagina, obrigado a vocês.
Bom, então a gente está aqui hoje com o companheiro Renato. Eu quero, em nome do Centro Espírita Redenção, Renato, já te agradecer imensamente, viu, por ser tão prestativo, por se colocar à disposição desde o primeiro contato, você com a assessoria, sempre disposto aí, né, a nos auxiliar, né? E a gente espera realmente que a gente possa contribuir com você aí no conteúdo dessa noite também. Então, eu gostaria que você, para iniciarmos aqui, que você falasse um pouquinho, né, de você, como que você está, os projetos aí que você está seguindo adiante. Eu sei que mais de 40 milhões de pessoas já te conhecem, né? Mas é importante que você fale, porque mesmo antes do nosso lar, você já tinha muito trabalho, você já tinha um conteúdo muito grande, uma luta muito grande na divulgação do Espiritismo, né? E com certeza a sua luta, né, veio aí com o nosso lar e realmente agora chegando, já chegou, né, em vários países, mais de 45 países. Então, a gente gostaria de te ouvir e te agradecer pela oportunidade de estar aqui com a gente, tá? Que Jesus te abençoe.
Imagina, obrigado a vocês. Não sei por que motivos, na verdade, às vezes eu até me pergunto, eu estou falando isso agora porque eu, por acaso, me perguntei hoje isso, me perguntei. É incrível como a gente escolhe desafios complicados num planeta de provas e expiações, né? Eu escolhi um desafio muito complexo, né? Porque quando você se forma numa boa faculdade de artes cênicas, o que é o meu caso, quando você se forma com especialistas, você estava comentando há pouco aí, que muitos reviram o filme Nosso Lar, então estão fazendo mestrado do Nosso Lar. Eu fiz muitos mestrados, né? Mestrado em voz, mestrado em aula de dança, de jazz, de clássico, de sapateado. Eu fui fazendo os meus mestrados para colocar a serviço. Mas qualquer outra pessoa desse meu período, quando eu comecei, você vai pelo caminho mais óbvio, né? Você faz teatro de sexta a domingo, grava uma novela de segunda a sexta. Nos dias de folga, entre uma novela e outra, você faz, digamos, filmes. E nos dias de folga, você grava comerciais, você viaja, faz presenças VIP. E com isso, você amealha com a fama e o prestígio que você adquiriu uma quantidade, digamos, financeira, confortável, para que você possa, enfim, comprar casa, suas coisas, blá, blá, blá. E eu fui escolher exatamente, digamos, 10% do mercado, enquanto da outra maneira eu teria, digamos, 70% do mercado a meu favor. Eu escolhi 10%, 8%, 7%, que é um caminho muito complexo, difícil, né? Que foi o caminho de formiga, né? De lá atrás, há 30 anos atrás, começar a explicar para as pessoas da importância da arte, da importância do bom conteúdo, né? Da importância da qualificação, da importância de se dar às pessoas tarefas que elas estejam qualificadas para desempenhar, para que isso seja maior, né? Quanto mais qualificada é uma pessoa, com mais qualidade aparece o trabalho dela, né? A voz, o canto, a interpretação, a emoção, porque ela está qualificada. Então, o conteúdo que ela carrega, quando ela é qualificada, humildemente qualificada, esse conteúdo, ele toma proporções muito grandes, por exemplo, que é o meu caso, não é? Se vocês observarem, assim, num plano geral, eu, digamos assim, tecnicamente falando, foi o único que, digamos, explodiu, né? Eclodiu, né? Foi para o mundo, pela fama, pelo prestígio, com trabalhos na Europa, Suíça, Alemanha, temporadas nos Estados Unidos, Broadway, Orlando, América Latina, temporadas em Portugal, tudo sempre levando junto a bandeira da doutrina codificada por Allan Kardec através da arte. Mas isso tudo, eu sempre tive essa responsabilidade, preocupação, de que se eu não fosse qualificado, eu não podia me meter, por exemplo, a cantar. Eu já cantei em alguns espetáculos, eu cantei no Semeador de Estrelas, eu cantei no espetáculo Vidas Passadas, eu cantei num musical, outro que eu fiz, eu cantei já, nos 3, 4 espetáculos, eu já cantei. Mas naquele momento em que eu cantei, eu sabia que eu estava qualificado para cantar, depois de 8 anos de aula com Glorinha Boitmiller, 10 anos de aula de voz com o professor José Espinto, óbvio, eu estava qualificado, né? Eu fui me qualificando para poder chegar àquele ponto. Então, essa é que é a importância que nós temos que levar para o meio espírita e para as pessoas que gostam da doutrina, que gostam da codificação, de que para abraçar uma tarefa, você precisa, antes de ter, ou junto de ter, amor, boa vontade, disposição, você precisa ter qualificação. Porque com a qualificação, automaticamente, você entra em todos os lugares. Eu vou finalizar essa entrada dando para vocês, contando uma história particular que eu não conto lá muito. Quando eu fui ao longo dos anos, por circunstâncias que, para contar, dá um livro, eu fui adotando umas pessoas. As duas primeiras crianças que eu adotei são negras. E eu me lembro que quando o Tiago já estava preparado para começar a entrar no mercado, Eu virei para ele e disse assim: você vai lutar com todas as armas que eu te qualifiquei ao longo dos anos. Você vai primeiro tentar sozinho de todas as maneiras, mas vai ter o mercado contra, você é negro, tem preconceito, essas coisas que nós já sabemos de cor e salteado. Como última carta na manga, você guarda na manga, eu sou a última carta que você vai usar. E se for necessário, você que vai decidir se é necessário, então você decidiu que é necessário, eu acredito em você, eu entro na frente e digo, a partir de agora não fala com ele, fala comigo, se for necessário. E eu dizia para ele assim, mas jamais volte para dentro de casa dizendo que você não conseguiu aquela oportunidade porque você era negro. Não, você não conseguiu porque você não estava qualificado. Porque eu duvido que uma pessoa que queira contratar, por exemplo, um empresário que queira contratar uma pessoa honesta para, por exemplo, administrar o seu volume de dinheiro e você, digamos, é uma das pessoas indicadas para fazer esse trabalho, e você, nos testes, é o que dá a melhor condição, melhor comprovação, a melhor qualificação, ele vai escolher você, porque ele quer alguém competente para administrar o que ele tem. Então, não volta para casa dizendo, então você se qualifica para você poder entrar no mercado. E aí, posteriormente, eu pedi a um amigo meu, que é dono das maiores empresas de marketing do Rio de Janeiro, eu disse, ó, eu trouxe até aqui. Agora você tem que dar a primeira oportunidade, quando é um jovem, 14 anos, chamado jovem aprendiz, e ele realmente deu a oportunidade, e o Thiago usou tudo isso, e hoje o Thiago já está lá há 10 anos ou mais, entendeu? Então, assim, na verdade, eu quero dizer com tudo isso, gente, que eu não tenho mérito nenhum a não ser o de me qualificar. Esse é o meu mérito. Eu entendi o que os espíritos me disseram, eu entendi o DNA que eu trazia do plano espiritual para o corpo, eu entendi a tarefa que eu tinha abraçado e sabia todas as dificuldades e consequências e benefícios que eu ia de achaques, de ataques que eu iria receber de outras religiões, de outros grupos, do próprio grupo espírita que no início não entendeu que projeto é aquele, divulgação através do caminho das artes. Eu tinha consciência disso, passei por isso ileso e tranquilo, porque eu vinha preparado da espiritualidade. Mas uma vez no corpo, eu me preparei todos os dias para a tarefa, como hoje ainda. Hoje faço uma aula de voz todos os dias, hoje eu caminho todos os dias, hoje eu faço yoga todos os dias, e você entendeu? Então, assim, aí a gente chega ao sucesso, como chegamos, 40 milhões de pessoas do Brasil, não sei quantos países, a gente chega onde quiser. Cada um de nós chega aonde determinar que quer chegar. Somos nós donos do nosso destino, somos nós donos do nosso livre-arbítrio, somos nós donos das nossas próprias escolhas, nós construímos a nossa história. Somos nós que decidimos, entendeu? No planeta, sendo de provas e expiações, com todas as dificuldades que ele nos apresenta, eu especificamente, com todas as dificuldades que me são apresentadas por ter um projeto específico, nunca foi impedimento para eu não me qualificar, para mostrar o meu melhor. E ao mostrar o meu melhor, as pessoas não deixaram de me contratar porque eu era de uma religião contrária dele. Ele me contratou porque eu tinha qualificação para aquilo ali. Mostrei resultados para aquilo ali. Mas o resultado não é milagre, o resultado é trabalho, dedicação, foco, comprometimento e lealdade e gratidão com a doutrina codificada por Allan Kardec.
Isso aí. Ser o protagonista.
Mesmo assim, né, Renato, ainda acontece de talvez perder um trabalho ou outro por conta da doutrina, né? Infelizmente, a gente ainda vê esse tipo de coisa por aí, né?
É, mas veja só, vê você vê, agora aceitar é escolha sua, né? Então, por exemplo, não importa por onde eu entro, importa que eu entre, né? Se eu entrei, por exemplo, tive que botar uma capa de chuva para poder não sujar minha roupa, mas tive que passar pela chaminé, pela lixeira, pouco a mim me importa, importa que eu esteja dentro. Então, e o que importa, sim, por exemplo, cada um pode agir segundo as suas próprias crenças e convicções. Mas as crenças e convicções de uma pessoa não são determinação, não pode determinar as minhas escolhas. Ela decidiu que eu não vou entrar, mas eu decidi que vou entrar. Então eu vou entrar. Com ela querendo, com ela não querendo, eu vou entrar. desde que eu tenha decidido, desde que eu tenha conversado isso com a espiritualidade, desde que a espiritualidade tenha me orientado da importância de eu fazer aquela entrada. Uma vez decidido isso, e se eu conversei com os meus amigos espirituais, eles disseram: é importante a sua entrada ali. É, você pode ter certeza que aquela pessoa, alguém vai tirá-la do caminho, ela vai viajar por 20 dias, e quando ela voltar, eu já estou contratado por 2 anos.
E o mais importante é sair da forma que entrou, né? Tem até um trecho no Evangelho que fala disso, né? Que a gente tem que entrar e sair dos lugares da mesma forma, né? Sem deixar que aquele ambiente modifique, né, o nosso ser, né? Muito legal. Já muito muito boa a sua primeira fala. Já me deixou cheio de reflexão aqui.
É, porque assim, eu digo para as pessoas, eu acho que às vezes, quando acaba uma live, e são muitas, né, gente? Eu faço uma média de 5 movimentos por dia, entre gravações, lives, entrevistas, gravações para programas de televisão. A média de 5 por dia, até hoje, em torno dos 500, 600, mais ou menos. E quando eu digo isso, é vídeos, gravações, ONGs, campanhas, e lives e tal. Eu, às vezes, quando eu acabo, eu digo assim: ai, meu Deus do céu, eu sou contundente demais. Eu me acho muito contundente. Mas a minha contundência, ela só tem um objetivo: é contagiar as pessoas com as responsabilidades que elas têm e lealdade com quem não tira a mão sobre elas. Alguém que está com as mãos estendidas sobre elas o tempo todo, e às vezes as pessoas não têm lealdade, não têm gratidão e respeito por esses amigos que não desistem de nós. Então eu fico com a minha contundência, eu quero dizer para o outro o tempo todo: você decidiu que não vai dar certo, a escolha é sua. Você decidiu que não vai entrar. É como quando você diz, por exemplo: essa doença me acaba, essa minha doença, bom, já se apropriou, eu não posso fazer nada. Mas eu digo: não, ela não me pertence, ela passou por aqui, é passageira, já está saindo por aquela porta, abram as portas que ela está indo embora. Então, assim, o que eu faço com o meu trabalho é essa contundência de contagiar o meio espírita da responsabilidade e lealdade da palavra que ele tem comprometida para a realização da divulgação dessa belíssima doutrina. O meu caminho foram as artes, o cinema, a emoção, né? O meu caminho foi tocar os corações através dos meus personagens. Mas para fazer ele tocar o seu coração, eu fico trancado em casa 90 dias, trabalhando 8 horas por dia, até eu chegar no ponto exato em que eu sei que eu estou tocando você e trazendo resoluções. Não tem milagre, tem trabalho.
Isso aí. Muito bom. Muito bem. Bom, Renato, a gente vai continuar nosso bate-papo aqui. Com certeza vai surgindo muitas vivências aí sua, muito conteúdo, tudo, e você vai compartilhando com a gente. O tema de hoje, né, como é a reencarnação, a gente trouxe algumas reflexões aqui. A gente vai começar a colocar, e aí nós vamos, né, pedindo aí para que você faça as colocações aí, e depois a gente vai junto aí conversando. Essas reflexões são tiradas do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, aí, o primeiro conteúdo que a gente tirou é assim: a reencarnação é uma lei natural, portanto, divina, que nos assegura oportunidades constantes de progresso espiritual até atingirmos a condição de espíritos puros. Utilizemos cada dia de experiência para tornar-nos melhores e assim mais rapidamente adentrar o reino de Deus. Você poderia comentar com a gente?
Eu, desde criança, a minha questão sempre foi muito parecida com isso aí. Se Deus é justo, bom, misericordioso, onipotente, onipresente, Pai igual para todos, eu me pegava no Pai igual para todos, tem que ter alguma coisa atrás disso. Porque eu cresci vendo muita diferença social, moral e cultural no planeta, não é? Então, a maneira como você olha sem conhecimento, parece que você tem um Deus separativista. Parece que você tem um Deus, enquanto pessoa, como se fosse uma pessoa física, sentado numa cadeira, dizendo: você para a direita, você para a esquerda, você pobre, você rico, você vai sofrer consequências. Parece que é um Deus que escolhe as pessoas, né? Quando você não conhece as leis que a codificação apresenta com tanta sabedoria. Quando você chega na reencarnação, aí você encontra realmente um Deus justo. Aí você vê que Deus é justo, misericordioso, Pai igual para todos. Aí você encontra e você fala: opa, encontrei ali. Mas as pessoas, tem o meu médico da vida toda, o Dr. João Batista Siqueira Campos, ele fala assim: Renato, doutrina espírita, conhecimento não é para quem quer, é para quem aguenta. Ele tem razão. Tem pessoas que não suportam saber da verdade. Tem pessoas que não aguentam ainda. Como Kardec, lá, os espíritos respondem a Kardec, com muita sabedoria, que a natureza não dá saltos, esperemos que cada um chegue a seu tempo. Eu sempre digo para as pessoas: nunca diga que uma pessoa chegou atrasada. As pessoas chegam recuadas na hora, mas chegam. Então, eu não tenho dúvidas nenhuma de que essa colocação, né, que é preciso nascer de novo, essa colocação de um Deus justo que dá oportunidade igual para todos através da pluralidade de existência, ela é clara para mim, para vocês que estão aqui nos acompanhando, mas ela é dificultosa para algumas outras pessoas porque a verdade dói. A verdade significa mudança, a mudança de hábitos, mudanças comportamentais. Eu acho que, assim, eliminando o caminho ali para a gente, eu vou dizer para vocês da história de uma amiga minha, que é minha amiga há 30 anos, e que ela diz assim: eu não acompanho você, eu sei que você está com a verdade, mas não me fale porque eu não quero saber, porque se eu saber, eu vou ter que mudar, e eu não quero mudar, não estou preparada. Ela, pelo menos, fala a verdade. Mas a maioria, muita gente não está preparada ainda para esse impacto, né? De que você, ao tomar conhecimento, você precisa mudar hábitos, comportamentos, entendimento. E acho, sim, que não existe nada no planeta que é mais democrático, mais humanista, mais glorioso do que a reencarnação. Ela é clara, ela é precisa. Ela realmente dá um Deus justo, misericordioso, Pai igual para todos. Isso me deixa muito em paz no corpo, entendeu? Sabendo que se não deu tempo agora, vai dar tempo na próxima, já não deu tempo no anterior. Tem muita coisa que eu não fiz no século XVI, XVII, XIV, XIII, que eu fui fazer no século XVIII, não é verdade? Tem coisas que talvez nessa eu precise de mais uma adiante. Então, eu acho que o fato de você adquirir conhecimento não significa que você deva fazer uma largada de corrida de cavalos. Não é isso. Agora você já sabe? Ótimo. Tomou conhecimento? Perfeito. Vá no seu tempo e você vai ver que as coisas vão acontecer naturalmente e você vai agregar isso e vai ser orgânico em você essa compreensão desses Deus justo.
Muito bom. Muito bem. Guto, por favor.
Marcelo, eu queria trazer aí uma questão que, assim, a gente estava já programando essa live. Eu tenho uma filha de 16 anos e ontem a minha filha me fez uma pergunta. E calhou que eu queria trazer justamente essa pergunta para comentar a respeito desse primeiro slide aí. Ela me perguntou assim: se a gente, porque inclusive a gente assistiu o filme O Nosso Lar, ela falou assim: se a gente passa pelo esquecimento, por que que eu tenho que me esforçar para ser melhor hoje? Se eu vou esquecer de tudo. Ela ainda não segue a doutrina, ela está iniciando, né? E aí eu peguei e a explicação que eu dei para ela é que eu queria trazer aqui hoje, né? Às vezes a gente tem essa dúvida. Eu lembro que quando eu iniciei na doutrina, isso são há poucos anos, né? Eu ouvindo o Renato falar da história dele assim, só inspira, porque eu conheço a doutrina há pouco tempo, tenho estudado, sei que eu preciso estudar muito mais, sei que eu preciso me dedicar muito mais, principalmente ouvindo ele falar. Mas às vezes a gente surge a dúvida, né? E muitas pessoas têm essa dúvida. Quando a gente fala de esquecimento, né? Que você reencarna e você esquece e tal, as pessoas às vezes imaginam que você perde tudo. E aí o que eu expliquei para ela foi que as virtudes, as conquistas que a gente tem no campo sentimental, na parte espiritual, na parte realmente de estudo, essas coisas elas ficam com a gente. Né? É importante a gente ter isso em mente. Então, o que o Renato comentou é justamente isso. A gente reencarna, mas a gente continua levando quem a gente é conosco. Então, não pense que você vai ser muito diferente na próxima encarnação do que você é hoje. E não pense que você pode simplesmente deixar de, ah, eu faço na próxima. Não, faz agora. Faz agora, porque o esforço que você fizer nesse momento não vai ser perdido. Ele vai ser levado com você. E é assim, realmente, de degrauzinhos em degrauzinhos que a gente vai conseguir aí subir nessa escala evolutiva. E eu expliquei para ela: não, faz tudo o que você puder para melhorar. Tudo isso não vai ser em vão. o seu estudo, ou seja, a parte que você moralmente se desenvolve, fazer o bem para as pessoas e ser exemplo para suas irmãs, que ela tem duas irmãs menores. Falei, tudo isso que você fizer não vai ser em vão. Você vai levar com você, porque faz parte de quem você é e não do seu corpo material. Então, eu acho que isso é importante, a gente ter esse tipo de reflexão. Nós não somos o material, né? Nós somos o que nós temos aqui em nós. Nós somos realmente o que nós aprendemos. Nós somos o que nós conseguimos desenvolver nos campos sentimental, nos campos de estudo ou no campo moral. Essas coisas vão com a gente. É importante a gente se dedicar a partir de já, a partir de agora, né?
É preciso lembrar ela, ou para qualquer pessoa que pense isso, a mesma coisa. Não é todo mundo que esquece. No teu HD está tudo registrado, né? Está tudo lá no seu HD, né? No seu pendrive, que é a linguagem da juventude, é o pendrive, né? O HD, está tudo lá. Não tem esse negócio de que não está lá. É registro, é seu, te pertence. Está tudo ali. Mas a misericórdia divina, ela é perfeita. As coisas vão aparecendo no momento em que elas têm que aparecer. Então, por agora é o momento em que eu preciso ter uma força e uma energia acima do comum. Está lá no HD, traz para fora, você tem essa força dentro de você. Por outro lado, esquecer é uma dádiva. Imagina, por exemplo, dentro da minha casa, por exemplo, do lado de um filho, imagina, por exemplo, eu voltando lá atrás, quando eu falei do Thiago e da Alessandra, eu não tenho nenhum compromisso com eles, assim, direto. O que me fez acolher eles e os criar foi afeto, foi vontade de contribuir, como eu poderia contribuir com qualquer outra pessoa. Então, eu não tenho, de verdade, nenhum compromisso espiritual. Mas imagina se eu estou recebendo na minha casa meu assassino de uma outra encarnação, alguém que eu tirei a vida. Esquecer é ótimo. Mas veja, esquecer uma situação traumática, né? Porque elas causam traumas na gente. Esquecer, vou começar tudo de novo, do zero, não é? Começa do zero, vou te dar uma nova oportunidade. Você fez a corrida de 2 quilômetros, errou no 1,5 quilômetro, mas você vai ter uma nova chance, volta para o 1. Volta para o 1. Mas tudo que você caminhou está registrado no teu HD. Então, na hora que você precisar dessas informações, basta você buscar. E também deixar claro que não é todo mundo que tem esse esquecimento total. Tem gente que tem esquecimento parcial. Por exemplo, eu não tenho esquecimento total. Eu não tenho. Eu tenho clareza absoluta. Sei de tudo, como foi, onde foi, com quem estava, com quem eu vi, por onde passei, onde morei. Eu sei tudo. E para mim isso é muito natural. Porque, agora, veja, talvez essas informações, elas me são liberadas porque elas não me trazem transtorno, elas não me trazem vaidade, elas não me trazem incômodo, elas não me trazem nada, elas me trazem apenas uma lei de comparação, entendeu? Eu comparo lá, pego aqui, digo, ô, fulano, que bom, te encontrei e tal, eu reconheço os reencontros e tal. Então, eu não tenho esse parcial, digamos assim, em mim, isso aí. Mas acho que esquecer é uma dádiva, gente.
Onde ia estar, né, se a gente soubesse para quem a gente fez mal e acabasse, porque a gente é humano, né, a gente erra, e acabasse, de repente, levando isso para tomar uma atitude com aquela pessoa por interesse, porque eu sei que eu já fiz mal e que eu preciso fazer. Então, assim, o esquecimento realmente é um presente, né? Tanto para a gente não saber tanto o mal que a gente fez, quanto o mal que fizeram com a gente, para que a gente tenha essa oportunidade igual para todos de crescimento real, né?
Agora eu não me apego a isso, viu, gente? Assim, eu sempre digo para as pessoas ficam preocupadas em saber de suas vidas passadas. Eu digo, se você quiser, eu mando para sua casa um espelho de 2 metros de altura e você fica se olhando o dia inteiro. Pronto, fica se olhando no espelho para aí, tá? Suas vidas passadas já estão aí. Você está achando o quê? Que de ontem para hoje você mudou em alguma coisa? Não, é quase que a repetição do mesmo movimento, porque
Exato.
ainda quando as pessoas ainda são lentas na sua evolução, muita gente é lenta. Né? Demora para compreender, enfim, não vai uma crítica, apenas uma constatação. Mas não, né? E outra coisa também que eu não me apego muito, e acho que ninguém deve se apegar, por exemplo, o que eu fui, o que eu fiz, é o que eu fui, o que eu fiz está feito. Errei, era ignorante, hoje eu não sou mais, não erro mais. Né? Eu fiz, fui eu que fiz isso, mas hoje eu não faço mais, gente. Acabou, não adianta ficar me perseguindo espiritualmente, por exemplo, eu não sou um cara perseguido espiritualmente, assim, do ponto de vista mais, digamos, pesado, de inimigos espirituais batendo na minha porta e tal, mas eventualmente aparece aí já apareceu aí um desavisado, e eu disse, companheiro, o tempo que você está parado aí, digamos, há 100 anos, entendeu? Para ver se eu deslizo na pedra sabão, eu já andei 100 anos, eu te aconselho a começar a correr hoje e me pegar onde eu estou, porque aí a gente dá a mão, vai junto, companheiro. Vamos embora. Está perdendo tempo fazendo o que você está fazendo. E falo isso com afeto, assim, naturalmente e tal. Então, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que ficar apegado ao passado, entendeu? Ah, vai ver que isso é uma coisa que eu trago de lá, vai ver que, que essas leis de comparação que as pessoas fazem, o que será que ele fez para estar passando por isso? Vai saber quem ela é na vida dele, entendeu? Não,
muito
eu não quero saber quem ela
é. Ajuda, né?
A realidade é real, é agora. O problema está agora. Então, vamos equacionar agora? O que, que tem agora? Você tem uma filha revoltada com problema. Então, pega um terapeuta para fazer terapia de família. Você, ela, a tua mãe. E vamos equacionar aonde é que cada um está se equivocando e vamos procurar ajustar os ponteiros. Aí também vai no centro espírita, toma água fluidificada, recebe os passos, assiste as suas palestras. Mas, se você puder, vai buscar aconselhamento também do plano terreno e corrijam-se. Quem estiver equivocado, ajustem-se. É para isso que nós estamos aqui, é para ajustar o diapasão.
Perfeito.
É isso aí. E cabendo até uma reflexão, né, nos dias atuais aí que a gente está vivendo, o mundo parou aí por há 4 meses, está parado, né? E aí muitos de nós também paramos, né? Ah, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como vai ser e tal. E parou, né? E uma oportunidade gigantesca, ele está aqui encarnado, né? Numa circunstância dessa que a gente está passando hoje, de ter uma oportunidade de estar próximo da família, de ter uma oportunidade de estar próximo daqueles que a gente tem as arestas aí para acertar, né? Eu não posso parar, eu tenho que seguir, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que procurar o caminho do Cristo. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande, né, de se dedicar a isso, de se aperfeiçoar e realmente tirar essas arestas aí com os meus que estão ao meu lado e a gente conseguir realmente o progresso espiritual, né, que a gente busca. Então, nos dias atuais é muito, muito mais redobrada a nossa atenção referente a isso aí. Ô, Renato, eu quero aproveitar aqui, tem uma questão que a Simone fez aqui pelo chat, tá? Ela pergunta se você é médium de incorporação.
Não, não. Veja só, nunca foi nem muito necessário, gente, porque eu acho que eu fui, digamos, filigramando o entendimento, e eu entendi, por exemplo, que eu conseguia fazer conexões diretas, assim, tipo, é imediata, eu entendo. E veja só, quando eu digo eu entendo, significa que quando uma entidade, um amigo qualquer, se aproxima, ele não encontra uma pessoa questionando, tipo, quem é você? O que você quer? Não há questionamento. Então, por exemplo, se eu digo, por exemplo, devo ir pela direita ou pela esquerda, digamos, e alguém vem e diz assim, não, vá pelo centro. Eu não fico conjecturando, intelectualizando a resposta do espírito, entendeu? Eu identifiquei, por exemplo, a resposta, eu identifico a qualificação da resposta, digamos, de que fonte ela vem, eu preciso identificar, não é? Para não haver esse equívoco, e pego o centro e vou embora. E não entro eu não entro em discussão. Então, assim, por exemplo, numa reunião, por exemplo, acontece muito isso, às vezes, e de eu estar assistindo, por exemplo, um espírito necessitado, ali revoltado, colocando a sua revolta, e às vezes uma pessoa que está ali, um doutrinador, e coitado, chegou cansado, trabalhou o dia inteiro, e ele não conectou, entendeu? Não entendeu ainda o que está acontecendo ali, por exemplo, eu, às vezes, na minha reunião, se for necessário, eu interfiro. Por exemplo, eu tenho intimidade, né? Eu estou lá desde menino, aí eu interfiro, por exemplo, digo assim, eu acho que eu posso ajudar, porque eu estou vendo o que está acontecendo e a informação que está vindo externa, ela está equivocada, por exemplo, entendeu? O aconselhamento está pelo caminho equivocado, não que a pessoa se equivoque, porque, sei lá, não estou julgando isso, Então, assim, eu diria para você que no meu caso especificamente, não há necessidade da incorporação, não vejo necessidade até os dias de hoje, porque o espírito se aproxima, eu entendo logo e não fico questionando, entrando em diálogos questionadores, e tipo, está fazendo o que aqui agora? Não, não tem questão, tá? Fala, fala, vamos falar, vamos em frente.
Isso aí. É uma ligação intensa.
É o tempo, isso é o tempo todo.
O tempo
O tempo
todo.
todo que é necessário, porque eu tenho que ter a minha liberdade de ação, eu tenho uma vida particular, não é? Durante o tempo, por exemplo, que as crianças eram pequenas, eu tinha uma programação com eles, então eu tenho uma vida aí comum que roda. Depois eu acompanhei uma terceira criança, são quatro, e acompanhei um pouco mais de longe, uma quarta que eu acompanhei muito de perto, enfim, mais junto. Então, eu tenho uma vida social, uma vida pessoal, a espiritualidade respeita esse espaço, né? Nós somos respeitados no nosso espaço.
Sim.
Marcelo, deixa eu te falar uma coisa, Marcelo. Antes da gente passar para o próximo slide, a gente tem um recado, né, do Lar Escola Redenção. Posso soltar ele aqui? São 2 minutinhos, eu queria passar ele nesse momento, pode ser?
Tudo bem, vai lá, Bert.
Eu vou trocar de microfone.
Você sabia que pode fazer toda a diferença cadastrando o Lar Escola Redenção como entidade na sua nota fiscal paulista? É verdade, e o melhor. Você continuará a participar dos sorteios mensais normalmente. Veja só como é fácil cadastrar. Pelo computador, abra o navegador e acesse www.nfp.fazenda.sp.gov.br. Dentre as inúmeras opções disponíveis, clique em Acesso ao Sistema. Na tela seguinte, informe seu CPF, senha, e clique em Não Sou um Robô. Em seguida, clique em Acessar e aguarde. Na tela do sistema da Nota Fiscal Paulista, procure pela opção Entidades no menu superior e clique na opção Doação de Cupons com CPF Automática. Vamos buscar pelo Lar Escola Redenção. Para isso, clique em Pesquisar. Informe os 14 dígitos do CNPJ: 50400951/0001-26 e clique em Pesquisar. Clique no campo correspondente ao Lar Escola Redenção. Desça a página e clique em Voltar. Para concluir o processo, clique em Confirmar doação automática e logo em seguida você receberá uma mensagem de confirmação. Pronto! A partir de agora, em todas as compras que você informar seu CPF, lembre-se que estará fazendo a diferença para a vida de muitas crianças e adolescentes socialmente vulneráveis de Araraquara, através do Lar Escola Redenção. Muito obrigado!
Olá, voltamos. Muito importante essa divulgação, muito obrigado. E desde o início, né, da live aí também alguns vídeos, são várias oportunidades, né, de auxílio, várias oportunidades de trabalho, né, um auxílio ao nosso próximo. Então, aproveitem que desde o início aí da live já começou algumas divulgações e agora no meio o Guto trouxe uma da casa, né, que foi fundada aí pelo Centro Espírita Redenção e cuida de crianças aqui na cidade, tá bom? Vamos dar sequência então. Guto, por favor, coloca o segundo slide. Nem a paixão dos sentidos, nem os interesses materiais ligam os espíritos. Apenas a afeição sincera os mantém unidos, tanto na terra como no céu. Renato, por favor.
Eu preciso que você fale novamente, porque eu não te ouvi direito.
A pergunta você conseguiu ler? Conseguiu? Ó, nem a paixão
Quer dizer.
dos sentidos, nem os interesses materiais ligam os espíritos. Apenas a afeição sincera os mantém unidos, tanto na terra como no céu.
Ah, mas isso é maravilhoso, né, gente? Saber, por exemplo, que você pode respirar dentro do mesmo diapasão, né? Porque existem momentos que você precisa respirar. Eu consigo aguentar o tranco todo. Eu sempre digo isso, que a espiritualidade, ela sabia também os meus limites, onde eu suportava e onde eu não suportava. Por exemplo, assim, eu preciso retornar para minha casa. A minha casa é onde eu respiro. A minha casa é onde eu consigo me reconectar, é onde eu consigo trazer para dentro de mim essas energias todas. Então, eu não tenho dúvidas. Realmente é bom saber que os espíritos, eles se ligam, né, dentro desse campo de afinidade, dentro desse diapasão, dentro da mesma frequência da nota musical, né? Está todo mundo em ré, todo mundo em mi, quem está em mi não está em ré, e por aí afora. Então, saber que os espíritos se aproximam de nós, entendeu? Dentro desse diapasão, desse interesse de que vê a gente evoluir, não são interesses financeiros ou interesses materiais, seja o que for, é maravilhoso, que não é o que acontece no planeta, né, gente? Não é o que acontece no planeta. Eu vejo por mim mesmo, né? Por exemplo, eu vejo que existem as pessoas, atores, por exemplo, que se aproximam de mim, por causa do mercado de trabalho, com ideias e tal, você por oportunismo. E eu consigo detectar muito rápido isso aí. Então, saber, por exemplo, que esses amigos se afinam, se ligam por ideias, ideais, sem outros interesses que não sejam esse diapasão, isso é maravilhoso. Saber que você vai desencarnar, pode respirar um tempo maior, em condições que você não sofre pressão, porque você está no corpo, você sofre muita pressão, né, gente? É pressão o tempo todo. Então, é muito importante isso. Mas mesmo aqui na matéria, como diz o Emmanuel, nós não estamos aqui largados à revelia, não é? Então, nós precisamos recarregar a bateria com essa turma afinada com os nossos ideais para poder respirar e continuar a jornada.
Culto, por favor.
Cara, eu tinha feito várias reflexões, e aí eu escuto o Renato, parece que a cabeça faz um vira para o outro lado. É importante para a gente ter a consciência disso, né? De que os laços verdadeiros, eles se mantêm. Às vezes, eu me lembro, mais uma vez volto aqui, né, ao tempo em que eu ainda estava iniciando a doutrina. Uma das dúvidas que eu tinha, não sei se outras pessoas têm, mas acredito que sim, é o fato de, bom, se eu tenho várias reencarnações, mas e minhas famílias, né? E é importante a gente ter essa certeza de que os laços, eles são mantidos e que não importa qual seja a posição em que a gente esteja naquele momento. Hoje eu sou o pai, de repente amanhã eu posso ser o filho, né? Hoje a minha esposa, ela está do meu lado dividindo a vida. Em um outro momento, ela pode ser uma outra pessoa diferente, mas que ainda faça parte da minha vida. E os sentimentos e esses laços de união, eles são eternos, desde que eles sejam verdadeiros. É importante saber disso. E também, outro lado, né? A gente lê no Evangelho, em algum momento pode ser que a gente tenha aí uma pessoa que a gente tem dentro da nossa casa, convivendo, né? E aí a gente já está atravessando o próximo slide. O campo que a gente tem para poder trabalhar na nossa casa, a importância que a família, que esses laços, eles têm na nossa evolução, né? O quanto realmente a gente depende do outro. A gente pode estudar o que for, a gente pode estudar pelo tempo que for. Se a gente não tiver o outro para nos colocar as provas ou de repente para nos auxiliar em um momento de queda, a gente não consegue evoluir. Então, a importância é de ter alguém, tanto as pessoas que a gente tem a maior afinidade, quanto principalmente as pessoas que a gente não tem afinidade, né? Ou quando a gente ouve a opinião de alguém que a gente não tem tanta afinidade assim, coloca a gente para pensar. Às vezes a pessoa que está próxima da gente, ela tem coisas boas para falar. Muitas vezes com sentimento puro, mas outras vezes para não magoar. Enquanto que uma pessoa que não está tão próxima assim, e muitas vezes a gente tem uma ligação muito mais forte com essa pessoa sem saber, essa pessoa coloca a gente para pensar, ou literalmente coloca a gente no nosso lugar, né? Pega e traz a gente de volta para a realidade e fala: ó, o mundo não é assim. Você está tomando essa atitude aqui errada. Então esses laços, eles se entrelaçam aí durante a nossa existência e fazem realmente grande diferença, ou uma diferença assim. Que a gente não teria uma outra forma de evoluir se não fosse por conviver com pessoas que a gente já conheceu e pessoas que vão fazer parte ainda da nossa próxima caminhada aí, né, aqui pelo nosso planeta.
E viver com as diferenças é muito estimulante, né? viver com diferentes e diferenças, se você aprende a viver com diferenças e diferentes, você consegue evoluir muito mais. Porque você consegue, por exemplo, fazer um misto, né, de tudo, né? Separar o joio do trigo, o que te interessa, o que não te interessa, e ouvir ideias, né? Você tem que estar preparado para isso, tem que ser democrático, né? E tem aquelas pessoas, por exemplo, que, na verdade, a opinião delas nem acrescenta muito na tua história, mas você tem que ter a bondade de ouvir. E outras pessoas que estão ali involuntariamente, estão encarnadas, elas querem atrapalhar a vida de qualquer pessoa, não é a sua vida. A de quem estiver na frente dela, ela vai atrapalhar, porque ela é daquele jeito. Ela é atrapalhada, ela quer atrapalhar as pessoas também. Mas é preciso deixar claro que ninguém consegue atingir objetivos que não estejam dentro da sua gama de débitos ou dificuldades pelas quais você deve passar, entendeu? Os desafios. Né? Uma pessoa, eu separo. Se a pessoa é útil para mim, se a pessoa não é útil, eu vou perder meu tempo também ali, entendeu? Porque, já dizia minha velha mãe, maravilhosa, uma criança dócil puxa um cavalo bravo pelas barbatanas e leva até o rio, sem homens não fazem ele beber água se ele não quiser. Então, são escolhas. Eu respeito as escolhas de todo mundo, as diferenças de uns para os outros e tudo. Então, assim, aí você vive, consegue viver, pelo menos, mais em paz num planeta de prova e expiação. Até porque eu não estou aqui no corpo para sofrer, eu estou aqui para ser feliz, para realizar, para crescer, para me espiritualizar. Eu estou aqui para... Estou me sentindo muito bem aqui, entendeu? Está ótimo. Me deixem aqui o tempo que for necessário. Né? Não estou chateado na matéria. Não acho que ninguém entrave na minha frente, nem o planeta me oferece nenhum tipo de entrave, né, para as minhas objetividades, entendeu? O planeta é assim, ok.com.br, vamos em frente, vamos abrindo caminho, entendeu? Eu não fico do lado de cada ponte chorando, por exemplo, algo que está do outro lado da ponte, mas, pelo contrário, arrumo uma boia, atravesso de barco, de jangada, vou caminhando por cima da ponte, asa delta, mas eu vou para o outro lado, se é lá que eu quero estar ou preciso estar. Então é preciso que as pessoas sempre entendam isso, que você é dono da sua história, seja da família, seja dos que estão afetos ou desafetos. E também não vejo uma pessoa que é como meu desafeto. Eu não tenho desafeto nenhum, não. Ela que é desafeto, entendeu? Não meu. Ela escolheu ser meu desafeto. A escolha é dela, não é minha. Então, eu enxergo ela como meu desafeto. Ela escolheu ser desafeto. Ela seria meu, do João, do Paulo, do Zeca, da Maria, de qualquer pessoa, porque ela escolheu ser desafeto. Entendeu? E eu posso dar meus conselhos para ela, mas se ela não quiser seguir também, eu não vou ficar achando que aquilo é pessoal, entendeu? Porque senão eu vou carregar o que é. Eu não vou me vitimizar de nada, nunca, no corpo, entendeu?
Até porque a gente tem mais uma bênção divina, né, Renato? Que é o livre-arbítrio, né? Então, a gente tem a oportunidade aí de conviver realmente, né? Mas cabe a cada um realmente pensar da forma que quer ser conduzido, da forma que quer conduzir o seu caminhar aqui, né? Então, também o livre-arbítrio nos trazendo essa questão. E a nossa ligação com os espíritos, né? Como o tema que a gente trouxe agora, quando a gente também não está bem, né? A nossa ligação é tão importante que a gente está ali. Mas como a gente tem uma ligação tão grande, a gente recebe também, né, o auxílio, o amparo. Então, por isso dessa questão aí foi colocada ser tão importante realmente a sintonia que a gente tem que ter com eles.
Eu penso que você está aqui... você não está aqui obrigatoriamente para mudar a história de ninguém. Né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, você tem que começar aprendendo a se amar. Ninguém sabe amar o outro se não aprendeu a se amar. Então, primeiro, eu tenho que resolver os meus problemas também, entendeu? E vou respeitar o espaço de todo mundo. É assim que você usa o seu livre-arbítrio? É assim a sua escolha? Claro que eu também não sou Santo Agostinho, companheiro. Na hora que for preciso dar stop, eu dou stop. Eu deixo a pessoa, porque... Quando uma pessoa invade o seu espaço, agride o seu espaço, atrapalha o seu caminhar, ou coloca pedras no seu caminho, ou, é preciso lembrar que ela só faz aquilo que você permite. É você quem autoriza ela a fazer, é você quem permite ela fazer. Eu não permito. Eu chamo a pessoa amorosamente em particular, eu e ela, e chamo em particular amorosamente, conforme Jesus ensinou, e digo para ela, eu respeito o direito de você ser do jeito que você é. Isso não faz parte do pacote, entendeu? Que eu permito você agir dessa maneira comigo. Eu não autorizo. Eu não te autorizo a agir dessa maneira que você age com todo mundo. Agora, se as pessoas autorizam você, permitem você agir da maneira como você age, errônea, equivocada, agressiva, aí você é um assunto seu com elas, não é comigo. E se as pessoas me perguntarem, eu vou dizer a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês. Eu vou dizer para ela, não, mas ele está fazendo isso com você porque você permite, é você que está autorizando ele fazer. Então a gente precisa também, por caridade, às vezes, dar uma pressionada no nosso irmão e mostrar para ele que tudo que ele pode e acha que deve fazer com o livre-arbítrio dele mal utilizado tem os seus limites. Não só do ponto de vista espiritual, que ele só pode ir até aonde não invada o meu espaço, a minha história, como também eu caridosamente posso dizer para ele que eu não o autorizo, eu não permito. Eu estou aqui para ser feliz, para crescer, não estou aqui para esse tipo de coisa, você entendeu? Então, na minha história não tem esse negócio, veja como ele me fez sofrer, veja o que ela fez comigo. Ela não fez porque eu não autorizo, entendeu? Eu não permito. Educadamente, eu não permito. Chamo em particular quantas vezes forem necessário, como Jesus pediu, e explico para a pessoa, para não fazer. Então, assim, esse tal do livre-arbítrio tem que saber usar ele, né, companheiro? Tem que saber usar. Eu só preciso fazer uma pergunta para vocês. Que horas são agora? Eu não tenho relógio na minha frente.
Hã? A gente não está nem conseguindo. Agora são...
Agora...
8. Quanto tempo a gente tem, Guto, que cai, eu acho que o sinal?
Renato, são 10 para as 8 agora. Eu acredito que a gente vai passar um pouquinho das 8. Não sei se, como é que você está. Você tem algum compromisso depois das 8, é isso?
Tenho. Assim, mas assim, 8 horas, 8 e 5 estourando eu posso.
Perfeito. Porque a gente tem mais um slide. Eu estava te ouvindo falar, deixa eu só fazer um comentário, que eu imagino minha esposa assistindo. Porque a gente teve um pequeno... Não vou dizer embate, porque não foi. Foi uma pequena conversa a respeito disso que você acabou de falar. Do que, até onde eu tenho que permitir que as pessoas, né, me tratem para eu ser, sei lá, educado ou o jeito de lidar com aquela pessoa que está me fazendo mal. E a gente tem aí opiniões meio que divergentes e ela me falou exatamente o que você está me falando aqui. Então foi muito bom ouvir e de repente era o que eu precisava ouvir nesse momento. Né,
para isso tem que levar assim, a sério uma outra coisa. Ela não me faz mal nenhum, gente, porque veja só, ela faz mal para ela. A ação dela é malévola, ela faz mal para ela. Para mim, ela só faz mal se eu permitir, se eu autorizar. Então, por exemplo, é como você vir me pedir perdão por alguma coisa que você me fez. Não, você tem que se encostar na parede e se pedir perdão. Porque você ainda tem, além do malefício que você fez para você, do erro que você cometeu, você ainda tem a prepotência de achar que conseguiu me fazer mal. Olha só a arrogância do espírito.
Pois é.
Né? Você ainda, a pessoa ainda acha que conseguiu. Não, eu digo, você não conseguiu me fazer mal nenhum. Você não me atingiu, você se atingiu. Então, se tem alguém que você tem que resolver o problema, é com você. Mas, se você precisa do meu perdão, está perdoado. Está perdoado. Mas não que você tenha me feito mal, porque eu não permiti que você me fizesse mal.
Perfeito. Se quiser passar para o último, Marcelo, pode passar.
Por favor. O ambiente familiar é escola de fraternidade, ao mesmo tempo que é oficina de progresso. Através de sucessivas encarnações em que somos ora pais, ora filhos, aprendemos a amar e perdoar na condição de irmãos. Nos aproximamos de Deus.
A família é boa em qualquer circunstância, né, gente?
Isso é verdade.
Família é um negócio bom de qualquer jeito. Vocês têm a família do jeito de vocês, eu tenho a minha família do meu jeito aqui, não é? Né? Veio o Tiago, veio a Alessandra, veio o Dudinha, veio Rafinha, veio Denise, veio o Marcinho, veio o Vitor, veio a Alessandra, veio Fernanda, veio Cláudia Rolim, olha, já citei uns 10.
Nada mais Rogério é do que família, Faria, né?
É, Rogério Faria, né? Assim, família é isso, né? Não necessariamente com laços de consanguinidade, não é? Mas os laços de consanguinidade são muito interessantes também e necessários, mas não imprescindíveis, né? E acho que, assim, a família é essa troca, isso é que é interessante, não é verdade? Por exemplo, eu nunca precisei ficar repetindo coisas. Por exemplo, assim, o Tiago sempre foi muito, muito preciso. Disse, entendeu, realiza, compreendeu, ponto. Alessandra, docilidade, mansetude, voz baixa, devagar, slowly, slowly, devagar, tudo é devagar com ela, tem que ser doce, não é? Se você pegar Dudinha, Dudinha já tem que ser aculturamento, embate, firmeza, conhecimento, porque ela busca. Se você pega já o Rafa, por exemplo, tem que puxar, tem que chegar firme. Se não chegar firme, não tem resultado. Ele tem que entender quem é que manda aí. Quem é que está liderando ali. E o respeito você mantém. Eu estou falando isso apenas como um exemplo de família. Não é? Você pega o Marcinho, que é meu técnico, por exemplo, não adianta. O Marcinho gosta de chegar no teatro 8 horas da manhã para puxar fio, que ele termina de fechar às 6 horas da tarde. É o jeito dele. O trabalho é igual no final. Mas ele demora 8 horas esticando o fio, perfeccionista, o fio é milimetricamente reto. Então, família, qualquer que seja ela, é isso. É a oportunidade que nós temos do embate preciso, prova concreta, anual, diária, para ver se nós estamos conseguindo realmente passar de ano nessas diferenças avassaladoras no mesmo campo.
Eu acho que o que está ali exatamente, né? Está falando escola de fraternidade e oficina de progresso. E eu expando um pouco mais, eu acho que família vai para a gente, e acho que a partir do momento que a gente consegue ter a consciência real dessa família universal, o meu vizinho, né? A pessoa que convive comigo no trabalho, essas pessoas fazem parte da minha família e fazem parte desse ambiente de progresso. Então, é justamente esses embates que o Renato estava comentando, né? Essas situações em que a gente tem que realmente demonstrar. Então, quando eu peço paciência, eu não ganho um presente de paciência, não. Eu ganho oportunidades em que a minha paciência vai ser testada. Então, eu acho que eu vejo família muito como isso. Além do apoio, óbvio, né? Como o Renato comentou, e já tem até um comentário aqui, família é boa de qualquer jeito, amei o comentário. Então, realmente, família é boa de qualquer jeito, em momentos ruins e em momentos bons, em momentos de embate e em momentos de aconchego, né? Tudo isso, eu acho que faz realmente com que a gente consiga ter uma base forte para conseguir a nossa evolução. Então, família realmente é tudo. Renato, eu vou te fazer um pedido. Né? Sim, eu vou te fazer um pedido.
É aquilo que eu falei lá atrás, você... é a diferença. Viver com a diferença. Exato. E ajuda você a evoluir a viver com diferenças. Diferentes perfeito. E diferenças, todas as diferenças. Mas aí eu volto novamente à mamãe. Mamãe, você abria a porta de casa, tinha 10 pessoas sentadas no meio da sala. Prostituta, travesti, deputado, político, padre, enfermeira, candomblessista, umbandista, espírita, católico, evangélico, mendigo de rua e prostitutas, mais, entendeu? Aí você aprende a se socializar, você começa a respeitar, por exemplo, todo mundo. É isso que é interessante. Esse grupo nos ajuda na nossa evolução.
Isso aí.
Marcelo, na verdade, o que eu ia passar era para o Renato, porque por conta do compromisso dele mesmo, eu queria falar para todo mundo antes, eu vou pedir para o Renato falar as considerações finais e para ele se despedir, porque ele tem compromisso, mas eu queria que vocês ficassem, porque eu quero colocar hoje para vocês o mês Bezerra de Menezes. A gente já está com a programação desse próximo mês de agosto completa e eu queria que vocês vissem as pessoas que a gente tem, né, como convidados. Inclusive, o Wagner de Assis vai fazer a abertura do mês Bezerra com a gente no dia 1º de agosto. Né? Ele foi o diretor do nosso lar e ele também foi o diretor do filme Kardec. Então, assim, espera só um minutinho. O Renato vai se despedir por conta de um compromisso, mas aí depois eu vou apresentar para vocês a agenda do mês Kardec, do mês Bezerra de Menezes, desculpa. Renato, por favor.
Imagina, assim, eu tenho feito isso todos os dias e eu tenho só estipulado mais ou menos para facilitar o lado de todo mundo, inclusive o meu, isso não significa. Eu amanhã, inclusive, assim, por eu ter começado, eu tinha chegado da Europa, que eu fui fazer um documentário, então eu já cheguei sabendo muito antes das pessoas as coisas que estavam ocorrendo. Então, assim, lá no início, né, nosso querido aí falou, por exemplo, assim, dessas pessoas que se trancaram em casa e tal, eu não mudei a minha vida, gente, né, eu não mudei as minhas crenças, eu não mudei o meu roteiro, eu não mudei as minhas... Na minha cabeça sempre teve o mesmo filme. A lei que eu aprendi, que me ensinaram, é lei de causa e efeito, ação, reação, lei de retorno. Se eu não semeei vento, não vou colher tempestade. Então, eu não vou parar. O mundo pode parar, eu não vou parar. Então, eu vou me envolver com várias coisas, eu vou fazer várias coisas, eu vou ampliar esse horizonte para poder continuar realizando tudo isso aí. E amanhã, inclusive, como eu comecei a observar a repetição nas minhas redes sociais que tem de alguns problemas, então eu vou colocar algumas pessoas a postos, óbvio, também, com ajuda intrínseca da espiritualidade, que já concordou, inclusive, participar. Então, eu vou começar a fazer todas as segundas-feiras, no mesmo horário, às 20 horas, um projeto chamado Você Comigo ao Vivo. Você vai entrar ao vivo comigo, ao mesmo tempo você vai poder passar recados por zap, vai ter uma pessoa lendo, vendo isso, uma outra pessoa vai estar acompanhando o Instagram, vai ter 3-4 pessoas ao mesmo tempo. Para responder às pessoas, aflições, as necessidades das pessoas. Eu acho que agora eu quero dar esse passo, mais esse passo, que é ajudar especificamente as pessoas. Mas para fazer isso, eu não posso fazer sozinho, então, eu primeiro esperei um sinal da espiritualidade, no sentido de que teria ali na equipe 2 pessoas, pelo menos, ou 3, para que, antes de você chegar em mim com a pergunta, eles já cheguem mais ou menos com a resposta, me ajudando, porque eu vou estar envolvido. Então, amanhã eu começo esse projeto, Você Comigo ao Vivo, respondendo as perguntas e situações que afligem as pessoas toda segunda-feira, às 20 horas. Mas, talvez pela quantidade, vocês veem que eu troco toda hora de fone de ouvido, né? Eu troco de fone, porque isso incomoda, vocês sabem disso, né? Muito tempo o som entrando no ouvido incomoda um pouco, eu vou trocando. Então, imagina isso 4-5 vezes por dia. Então, eu tenho ficado, em média, assim, 1 hora, por exemplo, em cada movimento desse. Depois eu paro, faço yoga, respiração, vou me cuidar, faço aula de voz, aquela coisa toda. Mas foi um prazer estar aqui com vocês, acho que esse assunto é extremamente estimulante e acho que a reencarnação é uma dádiva na compreensão. Quando a gente compreende ela, a gente vive em paz melhor. Peço aos amigos todos que estão nos acompanhando aí por todas as plataformas, redes, que não deixem de entrar no meu Instagram, acompanhar lá, vai lá, se inscreve, acompanha, tudo meu, chama-se Renato.
Esse que está embaixo, né, Renato? Acabei de colocar aí, ó.
É, Renato, você acha que eu enxergo, irmão, sem óculos?
Renato Prieto, ator.
Já passei dos 45, cara. Renato Prieto, ator. Então, assim, primeira coisa, fortaleça as redes sociais, como esse programa que nós estamos fazendo aqui. Fortaleçam essas redes. Né? Você tem que fortalecer. Não é justo, por exemplo, às vezes eu vejo um amigo fazendo um trabalho, um centro espírita, um grupo maravilhoso, eu vou lá, vejo, tem 40 pessoas acompanhando. Tem outro amigo lá fazendo, eu vou, entro ao vivo, tem lá 40 pessoas. Aí do lado tem um concorrente, aspas para o concorrente, tem 80 mil pessoas. Está errado isso, meus amigos. Está errado. Alguém de uma outra filosofia ou de uma outra religião, eu estou falando. Eu outro dia comparei, tinha 3 pessoas de meio espírita fazendo live, numa tinha 80, 40, 50, e no, dessa outra pessoa de uma outra religião tinha 105 mil pessoas. Então, os espíritas precisam acompanhar, começar a apoiar os espíritas. Os programas de rádio, as lives, os jornais, tudo que nós estamos fazendo. E veja, eu não estou nessa rodada, eu hoje botei ali uma... colocamos uma frase minha, postamos e meia hora depois já tinha 8 mil pessoas. Então, nós precisamos apoiar. Eu tenho apoiado todos os grupos espíritas para que eles avancem. Eu estou fazendo live com todos os grupos espíritas para eles avançarem, abrirem campo. Então, por favor, espíritas, ajudem. Uma delas, por exemplo, entra lá em todas as redes que vocês estão citando aí de vocês. Vão lá, entra na minha rede, Renato Prieto Ator, se inscreve. Estimula as pessoas a se inscreverem, porque vocês vão ter novidade em primeira mão. Vocês vão estar avançando, ajudando a gente a avançar. E lá na abertura, gente, eu estou segurando um CD. Porque a minha equipe toda está parada. Esses nomes todos que eu citei para você, todo mundo desempregado, porque todo mundo é autônomo, né? Todo mundo desempregado. Então, se você puder, clica na minha foto, está com o CD, tem um telefone. Você pode comprar o CD ou o link do CD, custa R$20, é incluso o correio. E o lucro dele vai ajudar a minha equipe a sobreviver. E você... lá tem o telefone da Alessandra, está lá. Na abertura do meu Instagram, estou eu com a foto segurando o CD. Faça a sua encomenda, indique para as pessoas, porque vai ajudar a gente a chegar nos próximos filmes que eu vou fazer. Eu já estou encaminhando daqui a pouco, mais adiante, vocês vão falar com o Wagner. Vamos ter em nosso Lar 2, Os Mensageiros. Em breve eu começo a filmar um outro filme espírita chamado Jardim dos Girassóis, com produção da Dantal Filmes e Fox. Eu estou envolvido numa série, estou envolvido num documentário sobre o Dr. Fritz, estou envolvido num monte de projetos espírita para cinema, teatro e séries. Mas para isso, eu, vocês dois que estão aí solitariamente, nós precisamos ser ajudados. Vocês precisam nos impulsionar, nos divulgar, divulgar as nossas redes, falar que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo, para a gente poder ter fôlego. Porque eu que sou autônomo, falo por mim. As pessoas não estão me pagando para eu estar aqui. Eu não vendo nenhum produto aqui. Eu estou falando do meu CD porque é um CD espírita, são um CD de duetos. Eu faço 14 preces, que são 7 eu faço dueto com Chico Xavier e 7 eu faço dueto com Divaldo Franco. Mais espírito é impossível. Então você, comprando o CD, Renato, você vai estar ajudando.
Me confirma, por favor. É esse número que está aí, ó. É 219-7945-3356.
Perfeito. Esse é o telefone da Alessandra, 979-453-356. Mas caso você não, vai lá, entra no meu Instagram, Renato Prieto Ator, eu estou lá segurando o CD, você copia o telefone, encomenda o CD, se inscreva no Instagram, mas encomenda o CD, R$20 custa ele, com já incluso o correio, e você vai ajudar a essa equipe a sobreviver até que chegar o filme, a série, os novos espetáculos, ou os espetáculos que eu estou fazendo. Mas eu digo para as pessoas, não só a mim, quando eu digo para vocês que eu entro, o dia inteiro eu entro em todas as lives de todos os espíritas, eles sabem disso. Eu vou lá e entro, dou opinião, eu escrevo, e as pessoas ficam felizes, o Renato Prieto está aí e tal. Eu todo dia, eu entro em todas, eu fico arrastando o público que me segue na direção de vocês, para que as pessoas enxerguem o que vocês estão fazendo. Mas é preciso que o público espírita faça isso, nos ajudem a nós continuarmos a tarefa, eu na divulgação pelo Caminho das Artes, teatro, cinema, série, vocês, o que vocês estão fazendo, lives, mas essa história que eu contei para vocês é verídica, minha gente. 50 pessoas de uma live de espírita magnífica, e do lado tinha um da igreja ABC, tinha 105 mil pessoas, gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. É errado isso, minha gente. Não está bom esse negócio, não, tá certo? Vocês concordam comigo? Não está certo isso, gente. Vamos apoiar. Compre o jornal, compra link, entra nas redes sociais deles, minha, de todo mundo. Assiste, entendeu? Eu sou muito contundente, não estou dizendo? Eu sou muito contundente, mas me perdoe. Para me despedir de vocês, eu peço a vocês que, por favor, usem a tolerância de vocês para me perdoar. E qualquer coisa que eu tenha dito que você não concorde, não goste, joga na minha conta, no meu CPF. Você me conhece, meu nome é Renato Prieto, pensa em mim e joga para cima de mim. Não joga na conta da doutrina codificada por Allan Kardec, não joga na conta da doutrina espírita, porque ela é perfeita, eu não sou. Se você não gostou, não concordou, acha que eu fui contundente, fui um pouco agressivo, fui muito assim, você fala assim, não gosto desse cara. Ok, joga na minha conta, mas não joga na doutrina, que a doutrina é perfeita. É isso.
Perfeito.
Renato, muito obrigado. Muito obrigado de verdade mais uma vez. Até uma próxima oportunidade aí que a gente terá com certeza. E vamos seguindo em frente aí, divulgando a doutrina e levando realmente todo esse conteúdo para que chegue em milhares de pessoas, tá bom?
Muito parabéns para vocês, parabéns para todos os espíritas que estão fazendo grandiosos trabalhos, que estão nas lives, parabéns para todos os espíritos que não fecharam as suas portas, sejam elas físicas ou espirituais, parabéns para os espíritos que não negaram fogo, que estão aí na luta e que estão abraçando a sociedade, que estão sendo leal com aquilo que aprenderam com a doutrina espírita, e parabéns para todos os trabalhadores que estão aí, firmes. E parabéns para todos vocês. Eu que agradeço a vocês, que Jesus os abençoe, que vocês sempre me perdoem pelas minhas falhas, e me sigam lá, Renato Prieto Atur, o resto vocês sabem lá, tá bom?
Com certeza.
Obrigado, Renato.
Muito obrigado. Parabéns para vocês, queridos. Parabéns.
Marcelo, posso passar obrigado. Uns recados e passar para você finalizar depois?
Oi?
Obrigado, Renato.
Obrigado.
O Guto vai dar continuidade.
Qualquer coisa, vocês podem passar os recados através da Alessandra nesse telefone que você passou, tá bom?
Perfeito. Muito obrigado.
Tá? Boa noite.
Boa noite.
Agradecer a Alessandra também, né? A Alessandra que passou aí toda essa semana conversando com a gente lá, passando para o Renato. Então, Alessandra, muito obrigado. Eu queria primeiro dar o recado da live do domingo que vem. Né? A nossa próxima live ela é com a mocidade do Centro Espírita Redenção. Então, está todo mundo convidado para acompanhar. Vai ser o mesmo horário, às 7 da noite. Agora eu vou passar para vocês a agenda que a gente vai ter no mês Bezerra de Menezes. Então, ó, vamos lá. Pera aí, deixa eu tirar esse banner daqui de baixo primeiro. E vamos com calma. Então, na abertura, ó, vai ser no dia 1 de agosto, sábado, às 8 da noite. Então, no sábado, 1 de agosto, a gente vai ter o Wagner de Assis, diretor dos filmes Kardec e Nosso Lar. E agora aí vai ser o diretor do Nosso Lar 2, como o Renato acabou de comentar aí. A gente vai ter a Rita de Cássia, a Ritinha, do Grupo Cáritas. E a gente vai ter a presidente do Redenção, a Diana. No segundo final de semana de agosto, dia 9, vai ser no domingo às 7 da noite. A gente vai ter o Paulo Martins do Grupo Cáritas, o Paulinho. A gente vai ter o Vladimir Galhardo do Grupo da Fraternidade. E eu vou estar lá também para fazer com eles no dia 9 de agosto. A gente passa para a terceira semana, dia 16 de agosto. Vai ser no domingo às 7 da noite. A gente vai ter novamente a Diana. Vai estar participando com a Rafaela do projeto Casa de Jesus e mais os voluntários da Casa de Jesus. Uma live, assim, fantástica. Vai estar todas as informações vão estar lá no Facebook do Redenção. No quarto final de semana de agosto, a gente vai ter o dia 23, vai ser domingo, às 19 horas. A gente vai ter o Marcelo, que está aqui com a gente hoje, vai retornar. A gente vai ter o Ricardo Vieira, lá do Pequeninos de Jesus de São Carlos. E a gente vai ter o Carlos Aiello, da Morada de Luz Francisco de Assis, no quarto final de semana. E para fechar o mês Bezerra de Menezes, a gente vai ter aí a participação do Wagner Moura e da Clarissa Paz, do Fraternidade Sem Fronteiras. A gente vai ter a Sônia Mistrão, a Soninha do Redenção. E a gente vai ter a Roseli Aparecida também do Redenção. E o encerramento volta de novo no sábado, dia 29, às 8 da noite. Esses posts aqui eles vão estar lá no nosso Facebook do Redenção. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar lá e, por favor, quem puder auxiliar a gente compartilhando, né, esse nosso post aí com as datas, a gente agradece demais para que a gente consiga levar para ainda mais corações essa mensagem da doutrina espírita, tá bom? Marcelo, com você.
Beleza, Guto. Como eu falei durante o decorrer, aí são muitos convites, né? Então, cabe a cada um aí participar, se envolver, trabalhar, né, no caminho de Jesus. Quero agradecer de verdade a todos aí, né, pelo apoio, o apoio aqui para que essa live acontecesse, para todos que participam aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, né? Facebook e YouTube. Falta o Instagram agora, hein, Guto?
E lá pelo Spotify também, né? Que a live vai para o Spotify amanhã e vai estar disponível para todo mundo.
Muito bem, beleza. Então, eu quero agradecer muito, né, por vocês estarem aqui conectados, esse convite aí para a próxima live no domingo e depois no mês de dezembro. Bom, Tudo bem, Guto?
Tudo bem. Você vai encerrar? A gente vai fazer uma oração?
Vamos sim.
Gente, eu queria agradecer antes do Marcelo fazer a oração final. Então, muito obrigado por todos vocês. A gente teve aí uma audiência de 160, 170 pessoas constantes. Então, a gente agradece muito a audiência de vocês. A gente pede para que todo mundo continue compartilhando e para que continue participando, que é o principal. A gente está aqui só nós dois hoje. Agora, o Renato acabou de ir por um compromisso. Mas, assim, a gente precisa das pessoas que estão aí do outro lado para participar e complementar essas nossas lives com as reflexões e as perguntas de vocês. Eu vi que teve várias perguntas que a gente não conseguiu ler. Vocês viram que a gente entra no assunto, não deu para ler todas as perguntas, mas também vi que pessoas já responderam as dúvidas nos próprios comentários. E isso é muito legal, essa comunidade que a gente está formando a cada live aí, a cada domingo que vai passando. Então, muito obrigado para vocês e até a próxima.
Beleza, Guto. Nós vamos nesse instante, então, fazendo encerramento, agradecendo imensamente ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, pela oportunidade que tivemos hoje sobre as reflexões trazidas pelo nosso companheiro, né, o Renato, pedindo a ele assim que possa iluminar o caminho desse companheiro para que ele siga divulgando a doutrina, os trabalhos, que ele consiga levar adiante todo esse conteúdo disponível que a doutrina espírita oferece. E que todos que estão nos assistindo também recebam em seus lares nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito. Tenha uma excelente semana a todos, uma boa noite e até o próximo domingo. Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Obrigado, Guto.